Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da mentora Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo Franco, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos no capítulo 3º, Raiva. E agora entrando no último subitem do capítulo, que é a terapia para a raiva. Então ela vai dizer o seguinte: o ser humano processa o seu desenvolvimento intelecto-moral passo a passo, sem os saltos de largas conquistas. Superada uma etapa do processo antropossociopsicológico, surge outra igualmente desafiadora, que a experiência adquirida anteriormente lhe faculta superar. Então, veja bem, eu vou caminhando, vou adquirindo experiência. À medida que eu adquiro uma experiência, consolido, então ela já me dá força para vencer a próxima etapa. É assim que é o processo da evolução, né? Algumas vezes é natural que se equivoquem a fim de reiniciar o mecanismo autoiluminativo sem qualquer trauma ou desconforto, desde que a meta é o bem-estar, a conquista da harmonia. A incidência da raiva, portanto, é perfeitamente normal, tornando-se grave a não capacidade de administrá-la. Aí já está colocando a raiva como um processo de recuperação. Eu fico chateado comigo porque eu não consegui realizar isso, eu não consegui vencer aquela etapa. Então, é aquele processo, né? Eu estou meio chateado, estou com um pouquinho de raiva de mim porque eu não consigo resolver isso. Então, é ela que nos coloca que nós temos também que administrar isso. Não, eu não consigo por quê? Não consigo porque eu não adquiri ainda força espiritual, força moral, força ética, ou porque eu não adquiri conhecimento. Então, em todos eles eu posso fazer o exercício de adquirir os valores que me levem a vencer a dificuldade, não é? De bom ouvir, sempre quem invadido pelo desequilíbrio dessa natureza, o paciente reserve-se a coragem de adiar decisões, de responder para esclarecer, de discutir em nome da autodefesa, porquanto, invariavelmente, o ego ferido precipita-o em postura inadequada de que se arrependerá de imediato ou muito mais tarde. O silêncio diante de circunstância perturbadora não é permitido à invasão. Dos petardos mentais desferidos pelo opositor, constitui recurso imprescindível para evitar o tombo na irritação e seus consequentes danos. Aí agora, se eu me defendo, se eu quero me defender, não é me armar de raiva, é me defender mesmo espiritualmente. Porque quando o outro pensa mal de mim ou me manda um petardo de raiva, aquilo não me atinge. Porque se o outro teve raiva de mim, por que que ele teve raiva? Será que eu tenho culpa mesmo nisso? Ou eu sou um coitadinho, tão certinho, tão bonitinho, né? Tão bonitinha, que não mereço isso do outro? Não sei. A gente tem que analisar. Por isso que a gente está na vida. Por isso que nós estamos encarnados aqui. É para a gente aprender com a vida a nos conhecer e a nos resolver. Não é ficar se refugiando aí. Na coisa do coitadinho, na coisa do que eu não fiz nada disso, isso é injustiça. Não, minha gente, vamos parar com isso já acabou. Deus não permitiria que uma injustiça viesse para nós se nós não merecêssemos. Enfim, ou a gente começa a entender-se filho de Deus, ou nós vamos ficar aí, filho do ultraje, né? Nós é que sabemos, nós é que escolhemos. O hábito que deve ser cultivado de considerar-se pessoa portadora de virtude e de deficiências plausíveis de corrigenda, estando sujeita a variações do humor e do comportamento, suscetível de contrariedades, distonias, predispõe à vigilância. Se é divertido, ouvir com atenção e avaliar a proposta apresentada, mesmo quando de maneira agressiva ou indelicada. Quando útil, incorporá-la como medida de sabedoria, que lhe será valiosa e identificando subrepticiamente sentimentos negativos por parte do outro, não lhe atribuir qualquer valor ou significado. Então, a pessoa me agrediu, me atingiu, quis me atingir com petardos, né, falatórios, maledicências. Não, isso não me atinge, não, não é isso. sabe? Não é dessa maneira. Então a gente vai caminhando. Faça o seu exame de consciência, veja se você realmente cometeu aquele ato, né? Que foi plausível aí de comentários. Eu não fiz desse jeito. Então acabou. Sabe? Você deve estar falando de outra pessoa, não é de mim, não. Agora, se ela está falando de mim, aí eu tenho que pensar. Nossa, isso chegou, está chegando neles. Então deixa eu modificar aqui. Eu vejo, às vezes, né, a gente conversa com muitas pessoas e aí a gente vê pessoas que dizem assim: olha, eu vou dizer para você com sinceridade, eu estou traindo. Eu estou saindo com outra pessoa. Aí, o que você vai dizer para essa pessoa? Você vai falar assim, vai dar uma lição de moral? Não. A única coisa que eu pelo menos falo é isso, ó, presta atenção, isso aí tem custo, tá? Não é só o motel que você está pagando, não. Isso aí tem custo. Muito, muito grave. Você está traindo uma confiança, acima de tudo, não só da outra pessoa, mas também dos filhos, da tua família. Isso tudo é traição. Então, antes que alguém fale, resolva você. Antes que alguém descubra, resolva você. E aquela pessoa também que está roubando, né? Às vezes a pessoa vive roubando do outro, mas roubando mesmo. A pessoa distrai, ele rouba. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa de um centro espírita, um presidente de um centro espírita, ele me disse: olha, me roubaram meu celular aqui dentro do centro. Eu sei quem foi que roubou. Só que ele não quer falar com a pessoa lá, né? Que já deve ter até vendido o aparelho. Minha gente, que nível que é esse, né? Que nível? Ainda disse para ele: só para você, você pagou uma conta. E ele fez, né? Ele fez outra conta. Tem gente que rouba mesmo. Rouba migalha e leva para casa. Sabe? Então, se a gente tiver com esses sentimentos ainda, de perturbar a paz do outro, de falar mal do outro, vamos pensar, porque isso tem custos. E muito sérios, né? O exercício da paciência auxilia a aceitar a vulnerabilidade de que se é constituído, não ampliando a irrupção da raiva quando ocorrer. Então, ela tá dando também a terapia da paciência. Né? Ser paciente é ter paz com conhecimento. Isso é paz, consciência, né? Paciência. Então, é você ter conhecimento do fato. Aí você tem a paz. Olha, isso está acontecendo porque realmente eu errei. Então você fez um quê? Um estudo consciente. Você fez um estudo científico do processo. Aí você vai ter paz porque você já sabe o porquê que o processo está acontecendo. Isso é paciência. É quando você tem conhecimento do processo e está em paz resolvendo o processo. Isso é paciência, né? Tornando-se contínua como resultado de estresse, de ansiedade, de insegurança e de medo mórbido, faz-se indispensável uma terapia psicológica de modo a ser detectada a causa desencadeadora do fenômeno perturbador que tende a agravar-se quando não cuidado de forma adequada. Então, tudo pode ser arrumado, tudo. Eu que defino se eu quero ou não arrumar. A psicoterapia cuidadosa remontará a conflitos adormecidos no inconsciente que tiveram origem no período infantil ou durante a adolescência, quando as circunstâncias induziam à aceitação de situações penosas sem o direito de explicação ou de justificação. As pequenas contrariedades acumularam-se e, porque não diluídas conforme deveriam, explodem quando algo proporciona aumento de volume à carga existente, fazendo-a insuportável. Vamos pensar aqui uma coisa. Quando Jesus falou assim: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, ele não estava brincando, falando coisas assim, digamos, só para agradar a pobre raça humana, não. Ele estava dizendo o seguinte: ó, você tem condições de ser perfeito. Mas enquanto você não vencer essas coisinhas que estão aí dentro de você, você não conseguirá entender o que é a perfeição. Então você vai ter que se resolver. Nós estamos cheios de problemas ainda, cheios de rupturas, cheios de caroços, de complexos. Nós temos que resolver isso. Não é com raiva que nós vamos resolver, é com ação. ação deliberada no bem, certo? Ao mesmo tempo, a terapia da prece e da meditação constitui salutar recurso para o controle das emoções, reabastecimento de energias vigorosas que se encarregam de serenar o sistema nervoso central, impedindo ou diminuindo a incidência da ira. Então ela coloca aqui, olha, prece e meditação. Será que a gente faz isso? A gente ora, medita, não é? As boas leituras também funcionam como procedimento terapêutico de excelente qualidade por enriquecerem a mente com ideias otimistas, substituindo muitos dos clichês psíquicos viciosos que induzem a comportamentos insanos. Boas leituras, bons filmes, boa música, tudo isso ajuda. Agora, se eu estou com raiva e coloco um rock metal mesmo, aqueles pesadão, aí vai ser ótimo, né? Então, se eu pego um livro desses aí de ação, desculpa, de ação mesmo, daqueles terríveis, né? Que mata 10 com um tiro. Ou então, se eu coloco um filme daqueles, nossa, daqueles pegas mesmo, aí vai ser complicado eu conseguir acerenar a alma para poder atuar com sabedoria. Saber que está tudo nas nossas mãos. Jesus utilizava do denominado toque curador, descarregando naqueles que o buscavam as sublimes energias de que era portador. Nada obstante, mediante a sua vontade, penetrava na problemática dos pacientes antes de lhe narrassem as aflições de que eram vítimas, liberando-o com seu psiquismo superior. O que você quer que eu te faça? Ela sempre pergunta de Jesus. Ali ele já trabalhava a psique do paciente. O que você quer que eu te faça? Você põe o paciente para refletir. Ah, eu quero que o senhor me cure da minha paralisia. Ou seja, já fez uma reflexão do que estava acontecendo com ele. Não era aquela cura intempestiva, eu te ponho a mão, se a cura vai embora, não apareça mais. Sabe, havia um diálogo. Depois que ele terminava, ficava tudo bem, a pessoa ficava bem, fala, agora você vá e não volte a errar, para que não te aconteça o pior. Tá vendo? Havia sempre a proposta da interação do curado com a cura e com o curador. É isso que devemos fazer conosco. Então, a gente consegue resolver uma situação, o que a gente tem que pensar? Não volte a fazer isso, porque vai te dar problema. Agora, vai aumentar o problema, porque você já sabia. Você já sabe da origem do problema. Se você volta a repetir, o problema aumenta de intensidade, porque você já erra consciente. Não é? Desde a expulsão dos espíritos imundos que faziam estorcergar as suas vítimas em processo de aparente epilepsia ou esquizofrenia, a recuperação de morte simulada por catalepsia, de hemorragia ou cegueira, surdez, mudez, deslacerações orgânicas, até as mais graves ocorrências à distância, utilizando-se do incomparável poder de que se fazia possuidor. Então ele resolvia aquelas questões, né? Pelo grande poder que ele tinha. Então ele era o Senhor, ele é o Senhor. Por quê? Porque ele é superior. Eu também posso ser Senhor, desde que eu me torne superior para mim mesmo. Desde que eu não aceite mais essas injunções e que eu não guarde mais nenhum tipo de culpa ou de ressentimento, né? Embora a imensa distância moral que medeia entre ele e seus modernos discípulos, todos são possuidores de preciosas energias que dimanam do Pai, algumas das quais encontram-se íncitas neles mesmos ou as recebem mediante a interferência de nobres condutores espirituais da humanidade. Por fim, o autocontrole que cada um deve manter em relação às suas reações emocionais de qualquer natureza, disciplinando a vontade, educando o sentimento e adaptando-se a novos hábitos saudáveis, imprescindíveis a uma existência rica de saúde. É para isso que nós somos encarnados. Para a gente ir se resolvendo perante nós, perante o mundo, perante as pessoas. Então, no momento em que eu me resolvo, eu sou um problema menos para Jesus resolver. Né? Olha que interessante. No momento em que eu me resolvo, eu sou menos um problema para ele. Né? Aquele menino, aquela menina, filho. Daquele casal, que ele já consegue resolver as suas questões lá da matemática, por exemplo. Então, o pai ou a mãe já fala, bom, você já está resolvido isso aí, já me deu tranquilidade para fazer outra coisa. É isso, minha gente. Nós terminamos, então, o capítulo 3, raiva, né? No próximo, nós vamos entrar agora num outro bastante complexo também, que é sobre o medo. Muita paz. Até lá.